Ser casa nem sempre é um lugar. Quando pensas em casa, quero que vocês pensem em vossa casa. O que tu gostas da tua casa? Isto não é uma pergunta retórica. Vamos conversar. O que vocês gostam da tua casa? Quais são as características que vocês gostam? O que significa casa para ti? Como?
Sofá.
É confortável. Como?
Tem luz.
Segurança. Mais alto.
Família.
Eu escrevi também, para mim é relaxante. Também é para mim o espaço para as outras pessoas. Gosto de receber pessoas. E a maior parte do tempo as pessoas aceitam-me lá. Não tenho de fingir quem sou. Então, se o nosso tema é ser casa, nem sempre é um lugar. Então, como é que podemos ser a todas essas coisas que dizemos que nós gostamos de nossa casa para outras pessoas? O mundo inteiro está a procurar casa, lar. Todas as coisas que mencionamos, as pessoas querem. Querem se sentir confortável. Querem sentir aceitos onde eles estão. Querem ter segurança. Querem estar onde eles não têm de fingir. Querem saber que alguém está lá para cuidar deles e da sua família. Ouvimos essa leitura, essa história da Naomi e Ruth. Ruth não queria casa com Naomi. Ela queria lar com Naomi. Ela queria estar com ela. Entrava na sua vida. Ela queria criar com ela lugar onde queria investir, ficar, apoiar e ser apoiada. Até Ruth estava disposta a viver em pobreza, porque eles não sabiam exatamente as condições, outra vez em Belém. Mas ela estava preparada de viver em pobreza para ficar com a Naomi. Então, para ela, Naomi era casa, era lar, onde ela se sentia mais confortável. E há muitas histórias, ambos no Velho Testamento e no Novo, onde as pessoas encontravam casa fora de uma casa. Mas o nosso melhor e maior mestre e mentor é Jesus. Como é que Jesus fez casa para as outras pessoas? Porque ele foi casa para muitas, muitas pessoas, até milhares provavelmente. Mas não sei se repararam ou não, mas Jesus nunca convidou alguém à sua casa. Nem sabemos se Jesus tinha a sua própria casa. Ainda assim, Jesus fez casa para muitas. As pessoas se sentiam atraídas por ele, sentiam-se seguras com ele. Eles conseguiram falar com ele, fazer as suas perguntas, tocar, ser abraçado por ele. Sem a casa física. Como é que Jesus conseguiu fazer isso? O que havia em quem ele era, que nunca fez como as pessoas se sentissem em casa com ele. João 4, uma das minhas histórias preferidas. E eu sei que é muito bem conhecida por todos nós. Mas para mim essa é uma conversa, o BPT, o título dessa na minha Bíblia diz diálogo com uma mulher samaritana, mas foi muito além de um diálogo. Foi uma conversa, foi uma interação, foi mesmo um momento que mudou a vida para sempre de uma pessoa. Jesus saiu das normas culturais, fez o que normalmente ninguém fez, só para ter uma conversa com uma mulher. Jesus tornou-se um lugar seguro para esta mulher e ela sentiu com ele confortável suficientemente para fazer as suas perguntas sobre a história, sobre a cultura, sobre um pouco de teologia e sobre a sua vida. Até ela conseguia ouvir dizer em voz alta a parte onde ela sentia mais vulnerável e, se calhar, mais vergonha. os seus relacionamentos. E como é que Jesus fez isso? Cada vez que nós falamos sobre João 4, quero sempre fazer uma nota. É muito fácil olhar tecnicamente sobre o que Jesus fez e pensar, e a tentação é mesmo isso, e sinto-me às vezes no meu coração. Então esse é o padrão que devo seguir. Essa é uma metodologia onde consigo falar com alguém, uma técnica evangelística que posso usar para ajudar alguém a conhecer Jesus. Mas essa não foi uma técnica usada por Jesus. Esse era o Jesus no seu melhor, que era sempre o seu melhor. Mas Jesus a falar com uma pessoa que ele tinha muito interesse, com uma pessoa. Eu acho que ele não foi lá para pensar como eu consigo explicar a salvação a esta mulher. Acho que ele pensava, quando ele estava lá sentado, com quem consigo falar hoje? Com quem consigo fazer uma conexão? E depois tinha essa conversa. Eu não quero falar sobre técnicas ou metodologias ou estratégias. Eu quero falar sobre comportamentos, coração, dignidade do outro e sinceridade nas todas as nossas conversas que nós temos. Digo isso porque muitas vezes sinto-me tenho de falar com essa pessoa sobre Jesus. E começa no meu pensamento como vou dirigir a conversa para conseguir fazer isso, em vez de pensar, eu tenho de amar essa pessoa. E como vou conseguir amar a pessoa? Tenho de conhecer a pessoa, tenho de falar com a pessoa, tenho de ser vulnerável e honesta e sincera com essa pessoa. Então é assim que Jesus faz. Essa foi uma nota que tenho aqui. Mas o que Jesus fez, então? Qual era o seu exemplo? Primeira coisa que Jesus vai ter com ela. Há muito dito sobre a razão porque Jesus precisava de usar esse caminho. Não sei, porque ele acha que precisava. Só sabemos que ele usou esse caminho, havia outras, mas ele queria entrar em Samaria e ele decidiu sentar mesmo nesse poço onde esta mulher samaritana estava sempre a buscar a sua água. O que para mim é importante é Jesus foi ter com ela. É muito tentador convidar as pessoas. Vem à minha casa, vem à minha igreja, vem a esse evento, vem à nossa atividade. E essa não estou a dizer que é mal, acho que é uma boa coisa. Mas Jesus, como disse, não fez muitos convites nos Evangelhos, mas ele aceitou muitos convites para estar na casa dos outros. Acho que ele percebeu muito bem, para ir onde estão as pessoas, é onde as pessoas são mais confortáveis. Convidar alguém para cá, para nós é super fixe. Nós gostamos de pessoas novas. Até Jonathan e eu tivemos a oportunidade de falar com a família. Super fixe, mas eles não entravam. Não sei, se calhar tinham outras coisas para fazer hoje, ou se calhar eles pensavam, aqui ainda não é tão seguro. Então Jesus percebeu ir onde estão as pessoas. E nós temos de aprender também. Convidar, às vezes. Mas é muito melhor ir onde eles estão. Onde estão os nossos colegas nas sextas-feiras? Onde estão os nossos amigos nos sábados? E nos domingos? Aguardamos para 4 da tarde e dizer vem comigo? Ou pensamos, tenho até 4 da tarde para estar com eles, onde eles estão? Ou na praia, ou na sua casa, ou num café, ou fazer compras, estar juntos com pessoas. Nesse caso, Jesus vai ao encontro dessa mulher, que é a ruptura das normas e expectativas culturais. Onde ela está? Ela está a buscar água no calor de dia, que não era normal. Que é óbvio que ela não queria estar lá no, no, nos outros alturas, provavelmente porque as mulheres buscaram a sua água mais cedo de manhã e ela não queria ter essas conversas, porque ela sabia a sua, o seu estilo de vida não era comum, nem aceitável. Mas também ali, quando ela chegou, o seu lugar confortável, nessa altura, havia alguma coisa que não era, era nada confortável. Um judeu e um homem. E agora? Em vez de afastar ou simplesmente fazer o que ela tinha de fazer, Jesus começa a conversa com ela e ele pede um favor. Dá-me água. Ou podes dar-me um pouco de água? Quando pensais sobre esse início de conversa, podemos pensar em duas maneiras. Ou ele está a fazer uma demanda, dá-me água, tu mulher, dá-me água, mas não parece muito Jesus. Eu acho que ele estava a pedir mesmo, dá-me alguma água. E pensei, nunca devemos subestimar a importância de pedir ajuda ou de ser vulnerável. A pedir água de uma mulher era dar ela dignidade, até dar ela igualdade com ele. Que ela vai fazer um favor para ele. Ela tem, nesse caso, uma vantagem. Ela pode dizer sim ou não. Ela pode ajudar ou não. E então, em vez de nós entrarmos sempre, ou Jesus entrar e dizer, tu precisas a minha ajuda, Jesus está a dizer, neste momento, eu preciso a tua ajuda. Ajudas-me? Muitas barreiras caem quando as pessoas percebem que nós também precisamos de ajuda deles. Que nós não chegamos ao pé deles sempre com as respostas, com tudo completo, com tudo impecável, e nós vamos entrar nas suas vidas com todas as respostas. Depois é difícil falar com pessoas assim, não é casa. Depois é estranho. Sentimos desconfortáveis com as pessoas perfeitas. Jesus era perfeito, mas ainda assim achou a melhor maneira de abrir a conversa com essa mulher e fazer e pedir um favor. Terceira coisa que Jesus faz, ele envolve-se com a mulher a todos os níveis. Fala a sua necessidade, sua, Jesus, de querer água. Mas depois ela menciona as dificuldades que ela tem, judeu-samaritana, homem e mulher, mas Jesus não entra lá. Ele não quer um argumento, ele quer um diálogo, ele quer uma conversa. E ele responde apenas a parte sobre a água e essa intriga a mulher com a sua conversa. Então a mulher começa a interagir com ele, cada vez menos intimidada com Jesus. E ela começa com essa velha discussão histórica. E mais uma vez, Jesus não responde a sua pergunta, mas continua a aproximá-la das suas verdadeiras necessidades. Ela quer o que Jesus está a oferecer, porque Jesus continuamente fala sobre essa água. Água que está sempre ali, onde ela está, e para ela é fácil pensar na água. Então ele continua a usar água. Queres essa água? Água que está sempre disponível? Água viva? E realmente ela quer essa canalização que Jesus está a falar? Água que chega sempre diretamente à sua casa, sem ter de ir a buscar? Essa é perfeito. Ela ainda não percebe o que Jesus quer dizer. Mas Jesus é muito paciente com ela. Ele não força a conversa. A quarta coisa é que Jesus conheça. Jesus toca no ponto muito sensível, se calhar a parte mais sensível da sua vida. Antes de continuar a conversa mais, ele diz, vai chamar o teu marido. E a sua resposta é direta e muito simples. Não tenho marido. E até consigo imaginar a sua cara. Não tenho marido. Ponto. Imagina que ela foi perguntada isso muitas vezes. Nós não temos a mesma capacidade de conhecer as pessoas como Jesus conhecia as pessoas. Para nós, precisamos de tempo para ganhar confiança, para construir uma amizade, para chegar a essa ponte de conhecer o coração de alguém. Mas quando conhecemos a pessoa, quando eles se sentem confortáveis suficientemente para abrir o seu coração, temos de saber como a tratar. E isso é que temos de aprender com Jesus. Quando ela disse, não tenho marido, o que Jesus não faz? Ele não sai. Ele não diz, uou, ok, chega. Não tens marido? Tinha 5 maridos ou mulher. Ele não passa raiva com ela. Ele não insulta. Ele não julga. Ele não afasta dela. A única coisa que ele disse é uma afirmação. É verdade. Tu dizeste a verdade. De todas as coisas que Jesus podia dizer a ela, que estou tentada a dizer aos meus amigos ou colegas quando eles contam as coisas escandalosas que eles fazem, a última coisa que passa pela cabeça é simplesmente dizer: é verdade, estás a falar da verdade. Como alguma afirmação, uma frase a dizer: mas podes continuar, porque ainda estou cá. Essa para mim é Jesus diz: eu saio. E parabéns que conseguiste admitir isso. Agora podemos continuar. Ele mostra à mulher que ela pode ser totalmente honesta com ele e não correr o risco de ser rejeitada. Ela não precisa de fingir. Quantas pessoas precisam de fingir conosco porque eles não têm confiança que nós não vamos rejeitá-los? Que nós não vamos correr, que nós não vamos julgar, que nós não vamos ter uma cara. Para mim, a Connie, essa é onde tenho de aprender mais com pessoas. E sentar nos seus lugares mais vulneráveis e falar palavras de afirmação. De não julgar. De não ficar constrangida com a sua circunstância e pensar, tenho de ir. Como é que nós tentamos mesmo em relação a isso? Somos capazes de amar, de ouvir, de ser gentis, de reconhecer a fragilidade das pessoas? De estar com eles nesse momento de dor e não fazer sentir inferiores? E em relação à reação da mulher, ela afasta-se um pouco e quer resolver uma longa discussão, versículo 19 e 20. Ela pergunta onde é que melhor sítio para adorar? Mas essa é uma pergunta aleatória. Destinada a afastar de dor da última pergunta. Ela está a criar espaço. E Jesus dá-lhe espaço. Ele responde a pergunta dela, mantém a conversa, responde-lhe com mais pormenores, introduz a necessidade de verdadeiras adoradoras, adorem em espírito e em verdade. E a mulher se sente mais segura outra vez. Está a gostar dessa resposta. Jesus está agora a chegar perto do seu coração e ela admite que ela já ouviu falar do Messias e acredita que ele está a chegar. Então a quinta coisa que Jesus faz, ele partilha a sua vida com ela. Se não é uma conversa de um lado só, não é só sobre ela, Jesus diz, então eu vou partilhar um pouco contigo. E pela primeira vez, Jesus revela que ele é o Messias. Antes dos discípulos perceberem isso, a mulher samaritana tem a oportunidade de ouvir da voz e a boca de Jesus: eu sou Messias. E Jesus continua a partilhar a sua vida, mesmo quando os discípulos regressaram. Eu continuo a falar com ela, embora que os discípulos não estejam muito confortáveis com essa conversa. Eles não dizem nada. Ele não para essa mulher quando ela quer ser um novo evangelista, pois ela chama toda a aldeia para ouvir Jesus e ele fica 2 dias para pregar na aldeia por causa dela. Então temos uma conversa rápida, um encontro mesmo especial, onde uma mulher estrangeira, uma mulher nessa situação estranha, que estava a tentar encontrar um lugar onde ela se sentia em casa. E Jesus fez isso para ela. Jesus ouve as suas perguntas, interessa-se por ela, permite que ela afaste e avance ao seu ritmo, faz-lhe saber que, apesar de saber quem ela é e o que ela fez, continua a querer falar com ela. Ela sente-se segura, ela aceita, sente-se suficientemente confortável para não fugir da situação. Então, tudo o que nós gostamos sobre as nossas casas, esta mulher encontrou em Jesus. Amor, acolhimento, segurança, familiaridade e espaço para mais pessoas. Mas como é que nós podemos reproduzir isso hoje? Tenho 3 exemplos atuais. Um é da Europa, outra de Lisboa e o final é do Meeting Point. Sei dar um toque moderno ao que Jesus fez para ser casa para as pessoas. Primeiro da Europa. Quando estive em Itália em abril, estive lá para celebrar com a Aliança Evangélica Italiana os seus 50 anos. E encontrei-me lá com o pastor refugiado do Paquistão. E ele contou-me essa história. Ele tinha de fugir do Paquistão por causa da perseguição religiosa. Ele chegou à Itália com todos os seus documentos, mas a burocracia da Itália é como a burocracia aqui. E nada correu bem. Ele não tinha dinheiro, a sua família ainda estava em Paquistão e ele não conseguiu desbloquear o seu processo com as autoridades italianas. Sem lugar, ele resolveu ficar na estação de comboios a dormir e viver, porque pelo menos havia mais pessoas e ele sentia-o mais seguro. Um dia, um pastor de uma das igrejas estava a passar pela estação e ele sentiu a voz de Deus a dizer: fala com esse homem que estava sentado no chão. Não aconteceu antes, então o pastor ficou atento a isso e falou com essa pastor e descobriu que ele era mesmo um pastor. Então ele decidiu ficar com essa pastor e deu casa a ele. Essa pastor do Paquistão viveu com essa pastor. Eles trabalhavam juntos para desbloquear o seu processo. O pastor italiano deu dinheiro, deu comida, deu família. Até a situação estava resolvida. Ele cuidou dele, ele manteve-o seguro, tornou-se um amigo, ajudou com todos os documentos, ajudou a aprender a cultura e a língua e conhecer outros pastores em Itália. Hoje, esta pastora paquistanês está a trabalhar em Itália com refugiados outra vez do Paquistão. Mas ele também está a estender a sua missão por toda a Europa. Ele tem uma visão de ver os crentes paquistaneses integrados nas igrejas nacionais e servirem juntos no reino de Deus. Mas ele não conseguia fazer isso sem essa pastora ser casa para ele. Se ninguém, se essa pastora não ouviu a voz de Deus e não falava com ele, essa pastora paquistanês não sabia o que ia acontecer com ele. Ele precisava casa, uma casa prédio e uma casa do coração, onde ele conseguia sentir apoiada e amada. A verdadeira casa, ele disse-me, não era a casa dessa pastor. A casa, a verdadeira casa, era mesmo o pastor e a sua vida. Segundo exemplo, em Lisboa. Não sei se vocês sabem as estatísticas, mas este ano há cerca de 70 mil estudantes internacionais em Portugal. E a grande parte deles estão cá na zona de Lisboa. E durante 27 anos, GBU Lisboa viu a necessidade de ser casa para estes estudantes internacionais, que estão muitas vezes desorientados, solitários e precisam desesperadamente um rosto amigo. Então, há 27 anos atrás, GBU iniciou o programa de orientação para ajudar os estudantes internacionais a conhecerem as suas faculdades e a cidade. Eles ajudaram os estudantes a encontrar casas para ficar, aprender o sistema de transportes, abrir contas bancárias e até ensinar a língua. Centenas de estudantes internacionais encontraram lar com estudantes do GBU. Não casa, mas um lar. Um lar seguro, um lugar para partilhar, para chorar, rir e aprender. E os estudantes do GBU também ofereceram Jesus aos estudantes, a verdadeiro lar para eles. O trabalho continua hoje, o 28º ano de serviço aos estudantes internacionais. Casa, nem sempre em lugar. E o terceiro exemplo, Meeting Point. Muitas pessoas nesta sala estão envolvidas ou já serviram no Serve the City. Quantas pessoas? 90% diria eu, já serviram no Serve the City. Longe de ser uma organização que distribui comida, Serve the City oferece casa às pessoas. Todas as semanas é servida uma refeição às pessoas. Eles são recebidas por pessoas que as conhecem, se preocupam com elas e se tratam com dignidade e respeito. Eles sentem a mesa com essas pessoas. E eles querem falar e ouvir as suas histórias, partilham a vida em conjunto, rir e chorar. Há rodas de conversa onde as pessoas têm a oportunidade de falar sobre as suas vidas. Ser casa nem sempre é um lugar. Ser casa para as outras pessoas significa amar, cuidar, deixar saber que é aceito e acolhido. E esta pode acontecer com refugiados, com estudantes, com sem-abrigo. Mas também precisa acontecer com os jovens, as crianças, os treinadores, os amigos, os colegas e os vizinhos, todo o mundo. Embora atraímos as pessoas para nós, para ser casa e ajudarem e sentir mesmo com afeto e em casa, não pode ficar só aqui. Nós sabemos que o lugar mais seguro, mais amoroso, mais gentil e mais bonito para estar em casa e estar em casa com Jesus. Talvez possamos fazer essa introdução ainda esta semana. Como sempre, tenho perguntas para o nosso tempo de reflexão. A primeira pergunta: o que acha mais difícil em ser casa para outra pessoa? Quem é que conheces que pode estar em casa para ti esta semana? E concretamente, como é que vais fazer? E como podemos ajudar-vos enquanto comunidade? Uma coisa é pensar, as primeiras são dois, mesmo de coração, mas a terceira é mesmo ter um plano. Tenta não sair daqui sem um plano simples ou complexo. Pensa numa pessoa. Pensa sobre um sítio onde tu vais ir para conhecer a pessoa ou estar com a pessoa, onde eles sentem confortável. E como vamos amar a pessoa, deixar a pessoa se sentir segura. Não julgar a pessoa, mas ouvir a pessoa. Estar vulnerável para a pessoa. Deixar a pessoa falar. Ser casa, nem sempre um lugar.